eu já tava num papo legal aqui com a nossa convidada de hoje, deixa eu ver, ela tá no 3, a Dara Boff. Já estávamos aqui nos divertindo um pouquinho, né? Nos bastidores, Dara. E falando um pouquinho da tua vida, do teu histórico como profissional. E claro, né? Comentando que... Agora eu vou começar com uma provocação. Falando que se a nutricionista come chocolate, né? Por que que eu não vou poder comer, né? Pode puxar o microfone um pouquinho pra perto de ti, não te ajeitei aí. Boa tarde.
Boa tarde, Camila.
Bom
tudo
te
bem?
Receber aqui.
Boa tarde, ouvintes. Fico muito feliz pelo convite.
Prazer.
É um prazer vir aqui conversar sobre esse tema que é tão gostoso, literalmente, aí,
verdade,
que é a Páscoa, né?
É gostoso de todas as formas, né? É claro, não é unânime, mas o chocolate é aquela coisa, né, que o pessoal sabe, muitas vezes é restrito principalmente para diabéticos.
Isso.
Mas nessa época do ano, tenho certeza que todo mundo aí, principalmente quem sabe que não pode, passa à vontade. Mas de qualquer forma, tem como manter o equilíbrio e às vezes degustar, né, Dara?
Sem dúvidas, Camila, sem dúvidas. Agora que nós pensamos na Páscoa, não tem como nós não pensarmos nela sem pensarmos em chocolate.
Parece que
as
não.
Crianças vêm ganhando muito, os adultos também gostam, vêm as comemorações, as confraternizações, uhum, jantares, almoços e aquele chocolatinho que, sem dúvidas, é muito gostoso. E como nós estávamos conversando até antes, até a nutricionista gosta de chocolate, uhum, tem a formiguinha ali, então não tenho por que os outros não poderem consumir também. Eu falo que é uma questão de equilíbrio. Tudo que a gente consegue equilibrar fica muito mais leve, mais tranquilo. Ainda mais numa data como a Páscoa. Toda restrição pode gerar algo ruim, né? Então não tem essa necessidade da gente restringir. Apenas avaliar quando faz sentido consumir aquilo, né? Por exemplo, nós vamos ganhar ali vários ovos de Páscoa, principalmente as crianças, enfim, bombom, torta. Então uma ideia é muito legal também essa questão até de a gente fracionar esse chocolate, né?
Uhum.
A criança avaliar qual que ela gostou mais, se ela quer consumir um antes do outro, por exemplo, ou pegar todos eles, quebrar num potinho,
uhum,
né? Pra ela ir consumindo conforme os dias, até porque é muito mais legal, muito mais prazeroso a gente consumir um pouquinho de chocolate todos os dias, uhum, do que só num final de semana e depois ficar sem, né, Camila?
Olha ali, e é interessante essa tua colocação das crianças, né? Porque me parece que os adultos, eles são compulsivos por,
sim,
vezes em função de vivências lá da infância, né?
Sim.
Então começar aí essa educação, não sei, essa formação, não sei,
esses,
né?
Esses hábitos,
isso,
quem sabe?
Isso, exato. Começar, organizar isso ainda na infância tem seu valor lá pra frente, né?
Sem dúvidas, a criação, a forma com que a gente fala sobre comida é muito importante para a criança, até porque se, por exemplo, a mãe e o pai estão consumindo ali o tempo todo coisas mais industrializadas, mais açúcar, mais gordura, essa criança, sem dúvidas, vai tender a também querer consumir esses alimentos, né?
Uhum.
Então, quando a gente mostra que a gente pode consumir essa alimentação mais saudável e trazer essas coisas como chocolate de vez em quando, trazer com equilíbrio, meu Deus, vai ficar muito mais tranquilo e mais leve, né?
Eu lembro de algumas passagens, assim, é claro que eu acabo falando do meu exemplo, mas tenho certeza que muitos ouvintes, né, com quem a gente conversa diariamente, já passaram por situações semelhantes, e trazer exemplos também é bom, né? Que a gente restringe muito o nosso consumo, assim, eu vou comer um quadradinho por dia.
Sim.
Tem uma dúvida, assim, é isso mesmo, ou a gente pode não ser tão restritivo, assim, para que a gente não tenha que transformar isso num pesadelo, porque no fim das contas eu fico olhando e pensando, como é um quadradinho, sabe?
Sim, entendo, Camila. E o que acontece? Na verdade, a gente avalia todo o contexto geral da alimentação de cada pessoa, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a gente fala do 1, 2, 3 quadradinhos aí, pós-almoço, por exemplo. Por quê? se a gente consumir meia barra de chocolate, também não vai ser interessante, né? Uhum. Então, como nós comentamos antes, é essa questão do equilíbrio. Se a gente consumir meia barra, não vai ser legal. Agora, se a gente saber degustar esse chocolate, aproveitar, até, por exemplo, uma sobremesa, muitas vezes eu percebo que a maioria das pessoas consome duas sobremesas porque está comendo a primeira já pensando na segunda. Sim. Então, não aproveita ela, não degusta. Entendi. Ela, né? Então, se a gente realmente sentir o sabor, a textura desse alimento, talvez a gente nem precise de mais. Uhum. Da mesma forma desses dois, três quadradinhos de chocolate, né? Uhum. Eu falo que se a comida ela é tão gostosa, tão prazerosa, então vamos aproveitar ela, não devorar ela, né? Uhum. Então, fica tudo mais leve.
Interessante, é você aprender a comer, me parece,
isso,
né?
Isso, uhum. Isso, exatamente.
E esses chocolates, porque na verdade o chocolate é o açúcar, né? Por vezes, que deixa o produto um pouco mais nocivo, vamos dizer assim, pra saúde.
Isso, então, nós temos vários tipos de chocolate. Uhum. O chocolate ao leite, o chocolate branco, o chocolate com maior percentual de cacau. Quanto maior o percentual de cacau, menos açúcar e menos gordura vai ter na composição e mais antioxidantes. Opa. Então, o ao leite, por exemplo, ele vai ter bastante açúcar e gordura.
Certo.
Né? Uhum. O branco, então, a gente até nem considera chocolate, né? Uhum. Nem tem ali realmente o cacau, é aquela manteiga de cacau. Então, no dia a dia, se a gente puder optar por chocolate com maior percentual de cacau, uhum, sem dúvidas vai ser melhor, porque vai ser mais saudável aí,
então,
né?
Tem isso mesmo, não é mito.
Não,
realmente,
não.
Aí, na composição, quando tem mais cacau, é mais recomendável.
Mais recomendável,
assim.
Mais antioxidante, mais anti-inflamatório, com certeza.
Olha ali, tem até benefícios.
Isso, e claro, agora na Páscoa, uhum, não que tenha que ser esse chocolate com maior percentual de cacau. Uhum. Afinal, a Páscoa é uma vez ao ano, então às vezes, eu sou apaixonada, Dara, pelo chocolate ao leite, uhum, por aqueles ovos de colher. Ah. Então aí que entra essa questão, você comentou do ovo com torresmo, né?
E agora? Faço o quê, Dara?
Exatamente,
como
exatamente.
Não como?
Come, aproveita, se puder não consumir tudo nesse final de semana, que aí você vai ter, talvez aí uma semana inteira, você pode comer aí pós-almoço um pouquinho por dia, né, Camila?
Tudo é se nós pararmos para pensar, tudo é uma questão de nos, eu não estou encontrando o termo certo, mas é como se fosse assim, é diário, né?
É diário.
É algo que você vai se construindo, é um
construindo
hábito que você vai
esses hábitos,
né?
Exatamente. É um processo, né, Camila?
Boa, ótimo.
Uhum. Isso, exatamente.
Eu acho que talvez para muitas pessoas, e eu me incluo nisso,
sim,
faltou um pouco disso, né? Faltou um acompanhamento, por isso que talvez conversar com uma profissional como você que entende o que é a restrição e como a organizar isso na rotina de alguém, também não faz com que as pessoas não tenham medo de procurá-la, né? Com aquele receio de, ai, nossa, a minha vida vai virar em água e alface.
Com certeza, Camila, bem pelo contrário, como nós comentamos, a nutrição ela é muito mais inclusão de alimentos do que exclusão. Se passou o tempo onde se achava que a nutrição era frango e batata doce, né?
Olha ali.
Não, com certeza, a gente pode aproveitar dessa forma equilibrada, tudo fica realmente bem mais tranquilo. E como eu falo para os pacientes no consultório, realmente é essa palavra, é um processo. Uhum. Nada, por exemplo, às vezes a gente tem aí 30 anos, 40 anos, a gente não muda anos de uma vida em meses.
Exato.
Da mesma forma essa questão do chocolate, né?
Uhum.
Não é algo que hoje, por exemplo, eu posso talvez ter até um desconto as minhas emoções, talvez em chocolate, ansiedade, estresse, associei que vai me trazer um prazer.
Uhum.
Né? Então,
uhum,
acabo consumindo todos os dias, não vai ser do nada que eu simplesmente vou dizer, então agora eu sei que o chocolate não é uma coisa interessante para consumir em excesso todos os dias e vou parar. Não, é um processo, é uma questão bem mental, né, Camila?
Ah, e aquele é alfarroba, acho que se diz, né? Que é
sim,
não é um chocolate, assim, mas...
Não, é uma opção bem interessante também, uhum, bem ali ligado com essa questão que eu comentei do chocolate, por exemplo, 70, uhum, bem antioxidante, bem anti-inflamatório, tem até em pó pra colocar em panquequinha, coisinhas do tipo. Uhum. É uma opção legal que a gente encontra em lojas de produtos naturais também.
E o cacau em pó, sem açúcar, Também pode super, ser utilizado, sim.
Super recomendado, uhum, com certeza. Bem esse efeito que a gente comentou, bem saudável, para associar em bolos, uhum, ah, bolos integrais, panquecas, quer colocar aí num iogurte, num mingau. Nossa, maravilhoso. E dá, uhum, aquele toque de chocolate, às vezes a gente pode enganar nossas formiguinhas dessa forma, né?
É impressionante como, claro, né, que a gente precisa observar também as receitas. Mas tem umas receitas que eu jamais vou conseguir fazer. Olha a minha mão, como é que tá? Porque eu tentei cozinhar, né? Tá toda queimada. Então eu não vou me arriscar. Mas tem essas lojas de produtos naturais, né, Dara, que a gente vai, por vezes, come uma torta e... parece impossível que não tenha açúcar, né?
Sim.
Então existe isso. Hoje temos produtos, uhum, que proporcionam isso, né?
Sim.
A sensação de você estar comendo um doce, mas claro, tem que saber preparar, né?
Com certeza. Uhum. Nós podemos tanto preparar em casa, hoje até existem opções bem, bem fáceis, rápidas, muitas com whey protein, por exemplo, onde a gente agrega uma, isso, proteína junto, dá
é
aquela...
docinho,
é,
parece,
docinho, é docinho, dá aquela saciedade, uhum, né? Uhum. E também tem as opções também de lojas de produtos naturais aí, só a gente tem que cuidar. Não quer dizer que porque é saudável que não é calórico.
Ah, sim,
né?
Claro, por óbvio, né? Não, claro, todo exagero a gente,
isso,
sabe que não vai funcionar, né?
Isso aí.
Mas até eu digo, nem é em razão de caloria ou ganho ou perda de peso, mas de saúde mesmo,
de saúde,
né? De nós nos sentirmos melhores. Eu comentava esses dias, não me lembro mais com quem por aqui, que uma pessoa conhecida vivia com dor de cabeça e fazia todo tipo de exame,
uhum,
buscou ajuda de diversos profissionais e ela encontrou a solução no cardápio. Ela mudou a rotina alimentar dela e não tem mais, claro, dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que ela tinha todos os dias e por vezes não conseguia nem abrir os olhos e, sabe, tudo irritava de tão forte. Foi a rotina, a dieta dela que...
Olha aí, com certeza, uhum, com certeza, isso influencia
impressionante,
muito. Exatamente, a alimentação impacta muito na questão hormonal, na questão, uhum, de saúde mental. Então, essas dores de cabeça, muitas vezes é um aviso até que algo não estava legal no corpo dela. Então, talvez ela estava realmente excedendo alguma coisa ou consumindo algo que o corpo dela não estava tolerando.
Isso,
então,
isso,
se realmente mudando a alimentação melhorou as dores de cabeça, olha só como ela resolveu um problema de uma forma tão simples, né?
Mas para chegar até essa resposta precisa passar aí por uma anamnese, né?
Sim,
no caso de vocês,
sim,
vocês conhecerem o paciente, a dieta que vale para mim não vale para ti.
Com certeza, Camila. Exatamente. Na verdade, a gente sempre avalia toda essa questão de o que está acontecendo com esse paciente. Está com dor de cabeça? Por quê? Qual que é a alimentação dele? O que ele faz? É uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada?
Uhum.
Desconta na alimentação as emoções, talvez, né? Porque muitas vezes a gente acaba descontando a uma ansiedade, um estresse, tudo isso, e até é inconsciente, nem percebe. Quando viu, já foi. Então, a gente faz todo um protocolo, todo um processo, aos pouquinhos, e realmente melhora e muito.
E alguns organismos também, eles reagem melhores, alguns itens e outros menos,
isso,
né?
Isso aí. Eu falo que a nutrição, ela, 2 + 2 não dá 4, ela não é matemática, ela, uhum, é metabólica, ela é biológica. Então, a gente avalia toda essa questão, porque, como eu falo pros pacientes, cada paciente é um mundo completamente diferente. O que funciona pra mim não funciona pra você, a dieta da sua amiga não funciona pra sua mãe, porque não é, adianta, nós reagimos diferente, nós temos hábitos diferentes, preferências, vidas diferentes, né, Camila?
Ah, com certeza. E como a nutrição mudou também, né?
Meu Deus,
essa
muito.
Esfera de vocês, de atuação de vocês, ganhou um contorno muito diferente. Não é mais só, como eu falei, perder ou ganhar peso, né? É muito mais do que isso. É bem-estar, é se sentir melhor, é entender como é que a tua rotina permite que você crie aí condições para se alimentar bem, se sentir bem, não faltar nada. O próprio jejum, né, que se tornou aí um assunto bem debatido e pode voltar a ser uma das pautas com você aqui, está, né, intermediando, interligado a todo a esse debate atual. Então, eu acho que a área de vocês está cada vez mais interessante.
Sim, é uma área de prevenção, né? Então,
uhum,
a gente previne, prevenção, antes do paciente ter uma doença, ter alguma coisa do tipo, a gente, uhum, cuida de quando de agora para o futuro. Então, eu falo pro paciente, como você quer levantar da cadeira quando tiver 70 anos? Uhum, né? Com uhum. certeza você vai querer estar bem, com energia, com disposição, fazendo tudo sozinho. Então, a nutrição, ela é muito além de estética. Uhum. Eu vejo que a maioria das pessoas pensa em nutrição, pensa em estética. É. Mas cuidando da saúde, automaticamente a gente vai ter o corpo que a gente deseja.
Ah, que legal. Uhum. Obrigada, Dara. Sabe que... Eu também estava conversando com alguém que passou por aqui. Tem muita gente que passa por aqui, né? Então eu não me lembro de todos assim que passaram. E você falava em medicina integrativa antes, né? Uhum. E aí, esses tempos alguém falou. E aí eu fui fazer uma sessão de terapia. Não faz muito tempo que alguém esteve aqui e falou isso. E a minha psicóloga mandou eu ir numa nutricionista. E eu disse, é isso aí mesmo, né? Acho que é assim que é o trabalho, a gente.
É isso aí, é uma equipe multidisciplinar, uhum. né? A nutrição, ela tá muito ligada com a saúde mental. Então, um trabalho com psicólogo junto é maravilhoso, sem dúvidas. Claro que não são todos os casos, mas muitos casos é bem legal, sim.
Se com cuidar certeza. É legal, né?
Meu Deus. Nossa.
Quando a gente descobre que isso é bom, né?
É maravilhoso, só vai nos agregar.
Que legal. Dara, prazer te conhecer, muito bom te receber aqui, obrigada por ter vindo, volte mais vezes.
Pode deixar, Camila, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, ouvintes, e boa tarde.
E bom final de semana.
Igualmente.
Dá pra comer um docinho agora no final de semana?
Dá, sem dúvidas.
Então, tá. Até um torrezinho.